Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Ano 2. O episódio Casais que Pedalam é um oferecimento de Cliff, monitoramento e resgate de atletas em situação de emergência, feita por médicos especialistas para ciclistas como você. Não fique perdido na pista, procure a Cliff e saiba como ter mais segurança nos seus pedais. Aproveite esse momento e dê mais segurança também para quem você ama. Quem também está conosco nesse programa é a Lu Kachin, Joias Esportivas. Nesse clima de Dia dos Namorados, declare seu amor e incentive o estilo de vida duas rodas com uma joia da linha Bike Lovers. Acesse www.lucachin.com.br. No Ceará, Davi conheceu o amor pelas pedaladas. Foi lá também que ele e Isabelle se conheceram. Depois, trabalharam juntos e iniciaram um longo relacionamento. Mas a bike para Isabelle chegou só depois, para reequilibrar a família em um momento difícil. Os dois pedalam com afinco, mas nem sempre juntos, o que dá um toque interessante nessa conversa. E nesse contexto de amor pela bike, pela vida saudável, surgiu também um outro fruto dessa relação, a criação da WeNuts. O Gregário Cycling Casais que Pedalam começa agora.
Isabelle e Davi, obrigado por estarem conosco aqui na Gregário, nesse programa que nós homenageamos como a bicicleta fortalece as relações e até gera ideias de negócios, e no caso de vocês, da história admirável da WeNuts. Muito obrigado e bem-vindos. E queria anunciar que nesse programa especialmente temos a convidada especial, a publisher do MTB Pass, Viviane Faverri. Aqui na circunstância de agenda, o Nicolas competindo, o Leandro atarefado com outras coisas, então temos o prazer de ter a Viviane, que até tem a experiência também de como conciliar a vida emocional e a vida esportiva, então acho que ela vai agregar muito ao nosso programa hoje.
Obrigada, Álvaro, obrigada, Vivi. Para a gente é um prazer estar aqui batendo esse papo e trazendo um pouquinho da nossa história da bike, né, e como tudo culminou aí na nossa relação.
E a minha primeira pergunta, Isabelle, é quem descobriu a bicicleta antes, você ou o Davi?
A história com a bicicleta do Davi é antiga, bem antes de mim, na verdade. E eu fui uma mera espectadora durante muito tempo.
Não, a pergunta é incrível. Eu comecei a pedalar em 1996... né, super novo, muito incentivado pelos meus pais, e era um efeito comunidade ali, tribo que existia na época lá na região do Ceará, que eram uns passeios noturnos, né? Então ocorria, né, as segundas e quartas, era chamado Light Bike, então era um super programa de família, né, e meus pais incentivavam bastante, né? E eles, obviamente, participavam, né? Não só incentivavam, mas participavam. A gente pedalava de 20 a 25 quilômetros, o longão era 30, 35 quilômetros, mas era, devia ter ali naquela época 14 anos, né? Era super jovem. Então, era um programa à noite, de 7 ali às 9 da noite, enfim, uma turma grande. Começou com 100, 200 pessoas. No final, estavam com 3 mil pessoas, né, pedalando pela cidade. Enfim, foi dali que o mosquitinho da bicicleta mordeu, né, aqui, introjetou aqui na minha veia, né, nas veias, e nunca mais saiu.
Aliás, o Nordeste já esteve aqui conosco com duas representações importantes. Uma, a Erla Lopes, que fizemos o programa Família Tri, que tem uma história admirável e com projeção global a partir do Ceará. E a outra é uma realidade que você deve ter conhecido, que é o sol e vento, né, como é pedalar, que acho que quem nunca pedalou no Nordeste, acho que o Ceará um pouco menos, a gente fala de Rio Grande do Norte que é um pouco mais, mas que não dá para pedalar no meio do dia como a gente aqui no Sudeste faz, né?
Eu, inclusive, quando, né, fazendo aqui um fast forward, ali quando eu comecei a fazer triatlo em 2002, e sem querer antecipar, eu nadava na Edla Lopes. Ela é uma referência em natação no mundo, né? Uma grande exportadora de talentos, né, da natação, né? Então eu nadava lá, enfim, eu nado ruim, e lá eu conseguia sair do ruim para o médio, né? Era só com muita natação lá, né? Agora, quanto ao sol, né, e o vento, é a terra do sol, Ceará. Então, você usa lá manguito, né, um manguito verão, para não, enfim, se queimar, né, ali, queimar menos a pele, enfim, né? Eu lembro que o ponto de encontro para pedalar era 4h50 da manhã, né, super cedo, porque dava ali 5h30, 6 horas, o sol já abria esturricando.
E junto vinha o vento, né? Porque inclusive o Ceará e o Nordeste é genial para kitesurf, windsurf, para se... coisa que você tem o vento como adversário não é exatamente a melhor escolha.
Então o vento era assim, eu odiava quando eu estava pedalando, né, e amava quando eu estava velejando. Então eu sempre tive uma relação boa com o vento, né, de amor e ódio, né?
Eu quero saber um pouco dessa relação de vocês, onde que ela entrou, onde que vocês se conheceram, em que fase dos esportes, velejando, pedalando, nadando, que Belle e Davi se cruzaram?
A nossa história, ela vai além do esporte, né? O Davi, ele era amigo do meu irmão, amigo de infância do meu irmão, mas, enfim, a gente convivia num momento em que eu era praticamente criança, né? E o Davi é um adolescente. E a gente conviveu muito, né? E de forma muito próxima, mas nunca teve nenhum tipo de relação amorosa ali. E aí, depois de muitos anos, quando eu já estava, né, mais velho, eu voltei de um intercâmbio, E resolvi trabalhar no mundo corporativo e acabei encontrando, os nossos caminhos se cruzaram de novo, né? E aí, desde então, desde o início, a gente, né, eu tenho a minha história esportiva, o Davi também tem a dele, e a gente se encaixou ali, e a gente curtiu muito ali no começo em outros esportes, né? A gente velejava de kite, então a gente viajava todo final de semana, e o Davi também conciliava essa vida triatleta dele, e a gente foi seguindo juntos no esporte até então.
E em que momento surgiu o Inuts?
Em 2017, eu e o Davi engravidamos, né? A gente estava vivendo um momento super legal de casal, mas aí, infelizmente, a gravidez, né, não deu certo. A gente passou por um momento super difícil ali de uma perda de um filho. E naquele momento, o Davi teve aquela sensibilidade, né? Teve um momento ali de entender que, para mim, o que poderia me ajudar muito naquele momento era, de repente, me reintroduzir no esporte, na atividade física, né? A gente sabe que quem faz atividade física desde sempre é uma terapia, né? Não deixa de ser uma terapia. E ali o Davi teve aquela sensibilidade de entender que, de repente, me dando uma bike, me levando por um caminho diferente do que eu estava seguindo, aquilo poderia me ajudar. E, efetivamente, para mim foi realmente um turning point na minha vida, porque para uma mãe, de repente, é um dos momentos mais difíceis, né? E naquele momento eu não estava conseguindo sair daquela fase difícil sozinha. E o Davi teve esse prazer aí de me introduzir no mundo da bike. Ele me deu a bike, eu não queria, né, de forma alguma pedalar naquele momento, mas ele foi lá, insistiu, ligou para a Gisele, Gasparotto, né, da Lulufy, e falou: olha, ela quer pedalar, leva ela e tal. E aí ele marcou a primeira aula e eu fui meio que na obrigação, mas a partir dali tudo mudou para mim. Comecei a me apaixonar pela rotina, por acordar cedo, por aquela experiência de o vento na cara, estar com as meninas, trocar ideias. E aí a gente começou a viajar, a fazer, né, outras atividades junto. Eu me apaixonei, comecei a viver de forma intensa esse mundo da bike. E ali eu comecei também a me envolver muito mais no mundo de vida saudável, né, de alimentação mais equilibrada, e comecei a me apaixonar um pouco pelo lado da alimentação saudável. E naquele momento eu encontrei uma amiga, que é também lá de Fortaleza, ela tinha um restaurante de alimentação saudável, a gente acabou trocando muitas ideias naquele momento, e enfim, por força do destino, a gente acabou decidindo montar um business junto, e foi daí que surgiu a Winuts. E montamos a Winuts, e até então a Winuts tem me dado muito orgulho, tem feito parte da minha história e é uma trajetória muito legal.
Davi, como tem sido a experiência de compartilhar as dimensões mais importantes da sua vida, o seu relacionamento emocional, o seu prazer esportivo e o negócio que você tem? Qual é a receita?
Eu acho que a Bel né? Eu trabalho, né, no mercado financeiro, né? E o mercado financeiro, ele, todo mundo trabalha muito e aquela pressão. E eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui daquele cara do acordar cedo e dormir tarde. Então, quando eu acordo cedo, vou fazer atividade física, é para equilibrar, né? Para baixar a temperatura, né? Baixar a energia, né? E aí está sendo incrível, porque é exatamente o momento que eu tenho de lazer, que é o momento, né, que eu quero baixar a energia, enfim, para não trazer tudo para dentro do trabalho, começar meu dia mais equilibrado. A gente tem o prazer de dividir, né, esse momento, né? E foi super marcante, só contando uma história. Eu lembro que, pô, minha história é toda baseada em trabalho, vim de baixo, né, fui caixa de banco e etc. E então, assim, para viajar para a Europa, né, para, enfim, conhecer aquelas montanhas, né, míticas, enfim, que a gente vê no Tour de France, pô, para mim foi, primeira vez foi em 2018. Até então não tinha, né, como ir, né? E daí, eu acho, na minha primeira viagem, né, que foi para fazer o Hot Route de 7 dias dos Alpes, eu chamo a Bel e a Bel vai, enfim, com menos de um ano, conhecer essas principais montanhas, né? Enquanto eu estava ali, enfim, fazendo a prova, né, a Bel escolhia as montanhas principais, né, e tinha um super prazer de estar pedalando ali uma ou duas montanhas por dia, enfim. Então ela vivenciou comigo ali ainda os 7 dias super intensos, né? Porque para um amador fazer aquele negócio, são 7 dias super intensos, e ela levando na maior harmonia possível, né? Então eu diria que o equilíbrio, ele se dá em, não em 50-50, né? Eu acho que toda relação, às vezes você tem que ceder 100%, né? E às vezes não, você cede 90%, às vezes você cede 50%, enfim, eu acho que a gente termina se conhecendo, né, em todos os pilares, né? Em todas essas bolas da vida, né? Seja a econômica, né? Seja a familiar e agora a esportiva, né?
Vocês chegam a andar juntos nessas viagens, nesses treinos, ou cada um sempre fazendo o seu rolê individual no seu grupo?
Na semana, a gente anda mais juntos. No sábado, não. No sábado, via de regra, eu vou para a estrada, vou com uns amigos, é um ritmo um pouco mais forte. E daí eu vou com minha turma e a Bel vai com a turma dela, né, no sábado. E no domingo junto naquele easy ride, né, ali mais passeio, né, e recuperando.
Eu diria, Vivi, que um dos pontos de equilíbrio aí que o Davi comentou, que o casal que pedala deve encontrar, é entender o momento certo para pedalar junto ou não, né? Porque eu acho que nem sempre a gente está no clima de pedalar junto, rola, né, as emoções são mais a flor da pele ali. E também rola um certo tipo de preocupação, né? Eu percebo, por exemplo, que o Davi, quando pedala comigo, ele fica mais preocupado, mais ansioso, né? Obviamente, tem aquele zelo. Então, um dos pontos de equilíbrio que eu digo que a gente encontrou é que a gente, cada um tem suas turmas. Então, eu tenho as minhas amigas para pedalar, o Davi tem os amigos dele. Em determinado momento, a gente sim pedala junto, são momentos normalmente que a gente está mais tranquilo, que a gente tem mais prazer. Mas eu acho que é super saudável cada um ter os seus grupos de pedal, porque eu acho que isso realmente traz um equilíbrio, traz uma independência para o casal, e eu acho que isso e torna os momentos que a gente pedala junto cada vez mais prazerosos, né?
Vocês têm um desafio importante, porque é o parceiro amoroso, é o parceiro de pedal e é o parceiro de negócio. E não necessariamente só tem coisas boas em cada uma dessas dimensões, e que é meio como ter um monte de filho, né? A chance de estar todos tranquilos ao mesmo tempo é nenhuma. Então, a sabedoria de vocês de saber dosar e que os três papéis estejam em harmonia ou sublimar algum tipo de emoção na sabedoria de manter o macro é uma arte, né?
É uma arte mesmo e requer muita, muita maturidade, né? Mas eu acho que também o fato de o Davi me respeita muito como empreendedora, eu respeito muito o Davi como... Hoje o Davi exerce um papel de conselheiro, né? E eu também respeito muito, não tem como não respeitar a trajetória do Davi. Então, por mais que às vezes os conselhos que ele passa, né, pareçam um pouco com um tom de bronca, né, a gente sempre que está dentro de casa, a gente acaba levando um pouco para o lado pessoal, mas eu acho que para dar certo, né, no nosso caso tem funcionado muito mais porque a gente tem esse respeito, tem essa admiração pelos papéis que cada um está exercendo, principalmente no lado profissional.
Isso é uma preciosidade, assim, acho que muitas relações não dão certo por não enxergar essa separação do que é o outro, do que é você e das necessidades de cada um naquele momento. Então, até você falar que, às vezes, o conselho dele vem como uma bronca, soa, né? Mas é um zelo. Então, assim, você conseguir enxergar o que ele está querendo passar de mensagem e conseguir, se necessário, dar um feedback para ele fazer ajustes, e não é 50-50, é um processo de estar a fim de conhecer o outro. Até porque o Davi mostrou isso, que quando ele trouxe a bicicleta para a sua vida naquele momento difícil, ele não trouxe isso para a satisfação dele, ele trouxe isso para você. E quando a coisa vem genuíno para o outro, isso é o amor, né? Isso é a generosidade profunda que só pode gerar bons frutos. Acho que a relação saudável nasce daí.
Para a gente foi fundamental ter essas percepções, né? Porque eu sei que, e o Davi me falou durante muito tempo, ele teve um pouco de resistência para me inserir no mundo da bike. Eu acho que um pouco de medo, e eu acho que tem muitos casais que passam por isso, um pouco de medo de ele perder aquele momento dele, né? E eu acabar entrando no mundo dele, que era o momento que ele tinha de individualidade com os amigos, né? E eu acho que ele tinha esse zelo. E quando ele decidiu me dar a bike, me introduzir no mundo da bike, que imagina, foram, sei lá, 10 anos depois que a gente já estava junto, foi no momento em que realmente ele percebeu e que eu precisava, né? Então foi como você falou, foi para mim, né? E não por ele. E eu acho que também tem o outro ponto de, e aí entra a questão da minha gratidão, né? Que eu falo isso para ele e falo para todo mundo, que eu vou ser eternamente grata a esse ato, né? Que para mim realmente foi um ato de amor, de me dar a bike, independente do que aconteça daqui para frente entre a gente, etc. Eu acho que isso, esse ponto em comum e esse ponto singelo de que marca o nosso relacionamento, isso nunca ninguém vai tirar, né? Eu acho que foi muito da gente, essa é a nossa relação com a bike, é nesse nível de profundidade.
Isabelle, eu estou especulando aqui, mas tem muitos casais que um dos membros pedala e o outro não pedala, e o que não pedala vê a bicicleta como um ladrão de tempo, como uma ameaça, como o inimigo número um. Não sei se isso aconteceu com você, mas como foi de que a bicicleta era algo que te perturbava para a bicicleta se tornar algo que te encanta?
Isso é muito, muito importante, eu acho, enfatizar, Álvaro, porque eu passei exatamente dessa fase de ter a bike como um inimigo, né? Quase que ver a bike como um amante, né, dele. Porque quem não pedala realmente não tem como compreender que o cara vai ficar lá 4-5 horas no final de semana pedalando, né? Vai roubar todo o tempo do final de semana da família. Não tem como compreender, né? E aí, quando eu comecei a pedalar, eu consigo plenamente entender o nível de prazer e de satisfação que aquele momento traz para a pessoa, porque você não tem a bike, eu pelo menos não tenho a bike como uma atividade somente esportiva, né? Eu tenho como uma experiência mesmo. Então, é como no sábado que a gente vai pedalar, a gente vai ter uma experiência de final de semana, né? Enfim, então por isso que isso é até um pouco mais prolongado, mas é difícil realmente o parceiro entender, né? E para mim, hoje em dia eu sou muito fã da bike. E eu tento fazer um pouco desse papel de promotora, de explicar para as esposas, né, que normalmente são os homens que pedalam e as mulheres que ficam em casa chateadas, eu tento explicar um pouco que, olha, isso ele está fazendo por ele, é o momento dele, deixa ele curtir esse momento que depois ele vai voltar muito feliz para vocês. Então, não tenha a bike como um inimigo, não seja resistente à bike, mas tenha realmente como um amigo, tente fazer parte daquela experiência, e cada vez mais que você entender que a bike é sua amiga, eu acho que o cara ou a mulher, enfim, vão entender que você está sendo, entre aspas, generoso, você está sendo compreensivo, e a moeda de troca é que a pessoa começa também, né, a entender o seu lado, e, enfim, quanto mais a gente fica resistente com isso, eu acho que fica pior realmente para o relacionamento.
E, Davi, estamos chegando no fim do programa. Qual é o sonho do casal Holanda nas duas rodas? Uma coisa que vocês gostariam de fazer e ainda não fizeram pedalando.
Não, posso te dizer o que a gente fechou agora de manhã, literalmente, hoje de manhã, né? A gente fechou, né, de ir para o Mont Ventoux, né, fazer o hot route de 3 dias no Mont Ventoux. Então, eu mandei lá uma mensagem para o treinador: ó, cara, Eu sei que ainda está fechada aí a fronteira, mas tem 4 meses aí, mas acho que é do dia 1 ao dia 3 de outubro. E aí, enfim, a gente já vem namorando, e eu falei, Bel, fechou, fechado, Davi, agora vamos. Então, daqui a 4 meses a gente vai estar lá, enfim, fazendo um monte de aventura. E a ideia, a Bel sempre, ela gosta muito ali, né, do way of life ali, dessa região ali do sul da França ali. Então, a ideia é a gente ficar por lá, agora com o home office, né, você pode ficar trabalhando remoto, né. Então, a ideia é a gente alugar uma casa, fazer a prova e ficar 1 mês lá.
E aí, só complementando, eu acho que esses objetivos são objetivos de curto prazo, né? As próximas provas, a gente tem o Outroute Brasil também, que a gente vai participar, estamos como patrocinadores, e vai ser uma experiência incrível, né? Também valorizando o que a gente tem aqui no Brasil, os lugares mais incríveis que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu acho que o nosso principal objetivo de longo prazo, e posso dizer isso como casal mesmo, é que a bike ela faça parte realmente da nossa trajetória, né, com os nossos filhos, com o nosso, enfim, que a gente possa viver ainda muitas experiências como casal, como família. Eu já estou passando um pouco da fase da performance, já estou entrando um pouco mais na fase de curtir a bike, e espero que isso seja ainda durante muitos e muitos anos.
Isabelle e Davi, eu queria agradecer vocês por estar conosco aqui no Gregário. Eu acho que o testemunho de vocês é um exemplo e uma referência de como dois podem ser um, respeitando a individualidade de cada um, mas com carinho, com solidariedade e um dando roda para o outro quando o outro precisa. Então, minha admiração e parabéns a Davi e Isabelle e ao casal Holanda, e que se divirtam muito no Ventu, vão sentir saudade do vento do Ceará.
Obrigada, Álvaro, super obrigada. Para a gente é um momento assim, muito importante de bater esse papo e de realmente relembrar e reviver tanta coisa que a gente já teve juntos, né? Que às vezes a gente vai, no dia a dia, vai vivendo e não realmente não valoriza essa questão tão singela que a gente tem, que é essa relação que permeia, né, no mundo da bike.
Tá do meu lado aqui, super prazer, Álvaro, participar, acompanho vocês já. Trocar, né, essa bate-bola, essa ideia aí com vocês e com a Vivi, enfim, com a Bel, e resgatando essas histórias aqui. Várias vezes eu fiquei aqui saudoso, porque são histórias incríveis, né, e que eu acho que, enfim, é isso que constrói o ser humano no final do dia. Então, super obrigado pelo tempo e disponibilidade, convite para participar desse podcast.
Obrigado e Alê Ventu!
Esse podcast é oferecido por Jungle, o isotônico 100% natural. A gente virou o ano, mas continua também parceiro da ciclovia do Rio Pinheiros, o ponto de encontro do ciclista paulistano.